Senhor, nosso Deus e Pai, eu apresento a vida do Teu servo aqui nas Tuas mãos nesse momento, Senhor. Que a direção do Teu Espírito tome a frente da vida dele agora. Que ele seja instrumento usado pelo Senhor, Senhor, para abençoar as nossas vidas, para nos ensinar, Senhor, para nos dar a instrução necessária para que possamos andar no Teu caminho, porque o Teu caminho é luz para nós, Senhor. E desde já eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, igreja.
Amém.
É com muita alegria que eu retorno aqui a essa igreja para meditarmos um pouco sobre a palavra do Senhor, e eu espero que o texto que vamos estudar hoje possa renovar a nossa experiência espiritual, possa nos tornar cheios do poder do Espírito Santo e que a nossa caminhada possa ser mais íntima com Deus. A minha meta hoje é desvendar o texto que nós vamos estudar. Eu quero explicar o capítulo inteiro, capítulo 6 do livro de Daniel. São 28 versículos, nós vamos ler todos os 28, e eu gostaria de explicar para a igreja todo esse capítulo. Na minha cabeça, se a gente conseguir desvendar o texto você tem em casa, e aí Deus vai poder sempre trazer novas revelações para vocês, tá? Eu quero, antes de ler o texto principal, hoje nós teremos uma pregação, portanto, expositiva. Antes de estudarmos o texto principal, eu queria fazer uma recapitulação breve sobre o contexto do que vai acontecer aqui em Daniel capítulo 6. Vocês lembram lá em Gênesis 12 sobre o chamado de Abraão? Aliás, eu queria logo aproveitar para combinar uma coisa com vocês. Vocês vão anotar as passagens que eu só citar aqui, e até mesmo aquelas que eu ler junto com vocês na Bíblia, para durante a semana, com oração, vocês meditarem naqueles textos, lerem de novo todos os textos que nós falarmos aqui. Então anota a passagem, por exemplo, Gênesis 12, sobre o chamado de Abraão. Então Abraão foi chamado por Deus, Deus separa um povo para revelar a sua lei de amor e a sua vontade. Abraão gerou quem, gente? Abraão gerou o filho da promessa, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E aí você lembra lá em Gênesis 32, 28, que Jacó tem o nome dele mudado, de Jacó para Israel. Então Jacó, que teve 12 filhos, os 12 filhos de Jacó passam a formar as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos, cada qual vai formar uma casa, uma geração, e ali nós temos as 12 tribos. Durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, essas 12 tribos permaneceram unidas. No começo, gente, o coração de Deus era que o próprio Deus governasse, ou seja, seria uma teocracia, Deus governa. Mas aí o povo, olhando as nações pagãs que tinham um rei, eles pediram um rei. Lá em 1 Samuel 8, 14, vocês vão ver esse episódio. Eles pedem um rei, e aí o próprio Samuel unge o primeiro rei sobre Israel, que foi quem? Saul. Foi Saul. Aí, depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão. Salomão tem um reinado longo de 40 anos, e durante esses três reis, as 12 tribos permaneceram unidas. Mas depois de Salomão, as tribos se dividiram. Um dos servos de Davi, Roboão, ele passa a liderar 10 tribos, as chamadas 10 tribos do norte, com a capital em Samaria, chamada também Reino de Israel. E as duas tribos do sul, que permaneceram fiéis a Jeroboão, que era o filho de Salomão, elas ficaram com a capital em Jerusalém, ao sul, as duas tribos do sul, ou reino de Judá. Quem ainda está me acompanhando? Temos as 10 tribos do norte, ou reino do norte, que era o reino de Israel, e as duas tribos do sul, ou reino do sul, que era o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. O povo de Deus passou por 3 cativeiros. O primeiro cativeiro foi o cativeiro egípcio. Vocês lembram? O povo ficou escravo no Egito. Demorou 430 anos para que Deus levantasse um libertador, Moisés. E aí finalmente Moisés tira com o braço forte de Deus o povo da escravidão no Egito. O êxodo ocorreu em 1445 a.C. O segundo cativeiro foi o cativeiro assírio, em 722 a.C., quando a Assíria destrói as 10 tribos do norte, que tinha capital em Samaria. Depois de diversos avisos do profeta Isaías, Deus avisando o povo que ele abandonasse o pecado de idolatria e prostituição, as 10 tribos do norte cometiam diversas maldades. Aí Deus, quando Deus retira a mão de proteção, as forças satânicas e demoníacas destroem, gente, usando os poderes do mundo. E aí em 722, as 10 tribos do norte são destruídas, o segundo cativeiro, cativeiro assírio. E agora o povo de Deus era só as tribos do sul, só o reino de Judá, com as tribos de Benjamim e de Judá, as duas tribos que eram agora os únicos representantes do povo de Deus. Só que o povo também se desviou da vontade de Deus e cometeu diversos pecados, também de idolatria. E aí o que que acontece, gente? No ano 605 a.C., a Babilônia vem, o rei Nabucodonosor II, ele toma Jerusalém. E aí é o terceiro cativeiro do povo de Deus, que o povo vai ficar 70 anos cativo lá na Babilônia, no cativeiro. Por 70 anos eles vão estar lá como um povo escravo. E é interessante que em 605 era hábito dos conquistadores da antiguidade, eles às vezes deixavam uma cidade ali, conquistavam a cidade, colocavam um governante, e para garantir que o governante ia permanecer fiel, eles levavam reféns a alguns príncipes daquela cidade. E Daniel era um príncipe de Judá, e ele foi levado nessa primeira leva, porque a Babilônia, ela atacou Jerusalém em 3 ondas. A primeira onda foi essa, em 605, quando o próprio Daniel é levado cativo com seus 3 amigos, ainda lembram? Hananias, Misael e Azarias. E aí a primeira coisa que o reino babilônico fez foi mudar os nomes desses servos de Deus, que olha o que que significava Daniel: Deus é meu juiz. Mostrando que ele só tinha 18 anos, gente, quando foi levado cativo para a Babilônia, mostrando que vinha de uma família temente a Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Lá na Babilônia mudaram para Beltesazar, era uma oração ao deus pagão Bel, que era um outro nome para o deus Marduk, um deus babilônico. E os nomes dos 3 foram mudados: Hananias, Misael e Azarias passaram a ser Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram exaltação a deuses pagãos babilônicos. Mas eles não mudaram o caráter daqueles 4 jovens. Eles podiam mudar o nome, mas eles continuavam como obedientes a Deus. E aí é nesse contexto do cativeiro babilônico que nós vamos estudar agora o capítulo 6 de Daniel. Daniel possui 12 capítulos. Os 6 primeiros é a seção histórica do livro de Daniel, e do capítulo 7 ao 12º é a seção profética do livro de Daniel. Portanto, nós vamos investigar hoje o capítulo que vai encerrar a seção histórica, que é o capítulo 6. É interessante esse livro, escrito no 6º século, quando Daniel estava cativo lá na Babilônia, é um livro bilíngue. Ele é escrito em 2 idiomas, é escrita em hebraico, que era a língua do povo judeu, mas também em aramaico, que na época de Daniel era o idioma internacional. A língua internacional era o aramaico. E aí aqui também nós temos dois idiomas no livro de Daniel. A seção que está em hebraico é chamada de seção judaica, porque eram mensagens que diziam respeito mais ao povo judeu. E a seção que está em aramaico, que era a língua internacional do comércio, é chamada de seção gentílica. Vai do capítulo 2, essa língua em aramaico, vai do capítulo 2, da parte B do versículo 4, até todo o capítulo 7, até o versículo 28 do capítulo 7. Ou seja, do capítulo 2 até o 7, o livro de Daniel está em aramaico. Agora, o capítulo 1 e do capítulo 8 ao 12 está em hebraico, a língua do povo judeu. Portanto, o que nós vamos ler aqui hoje foi escrito em que idioma? Daniel 6, em aramaico. Nós vamos estudar a porção gentílica do texto. Feita essa breve introdução histórica, para quem gosta de história é uma maravilha, né? Você poder situar aqui o livro. Mas eu também faltou falar só das três ondas. A primeira onda em 605 a.C., uma pequena porção de príncipes de Judá são levados para o cativeiro. Na segunda onda, Alex, foi levada muita gente. Em 597, 10 mil judeus são levados cativos para a Babilônia, 10 mil como escravos, muita gente, entre elas o profeta Ezequiel, que é outro profeta do exílio. E a terceira onda, em 586, lembrem-se que antes de Cristo os anos vão diminuindo, né? A primeira onda, Daniel é levado cativo junto com alguns príncipes de Judá, 605. Segunda onda, 597, 10 mil judeus são levados cativos. E a terceira onda, em 586, o templo é destruído. O próprio templo dos judeus de Jerusalém foi destruído. Naquela época, pastora Augusta, naquela época, eles perderam a fé, eles perderam a intimidade com Deus. Era muito mais importante ser judeu do que manifestar o caráter de Deus. Eles diziam: não, eu sou judeu, nós temos o templo. Agora, gente, quando tudo foi destruído, quando até o templo, que era para um judeu aquilo ali impensável, o templo de Jerusalém foi destruído, quando um ser humano perde tudo, o que que falta? O que que sobra? Tem que se agarrar a Deus. Não tinham mais o templo, eles estavam presos numa terra pagã, na Babilônia. Eles tinham agora só, será que pode dizer que é só? Quem tem Deus tem tudo. 70 anos Deus os liberta usando Ciro, o rei persa, Ciro II, o grande, o rei persa que dominou o império Medo-Persa de 539 a 530 a.C., foi usado por Deus para livrar o povo do cativeiro babilônico. E não, o povo saiu do cativeiro sem um resquício de idolatria. Olha que coisa! Eles que foram para lá totalmente paganizados, com prostituição e idolatria, 70 anos de cativeiro, eles saem sem nenhum resquício de idolatria. E Daniel passou sua vida quase toda no cativeiro. Ele foi levado com 18 anos, gente. Quando o povo é liberto, ele não foi, já era um idoso. Ele permaneceu em Babilônia, ele não quis voltar para ajudar, por exemplo, Neemias, o profeta da reconstrução do templo. Ele permaneceu. E um caso raro, viu, Alex? Quando muda o império, era muito difícil, pastor Guerra, era muito difícil eles manterem o alto escalão. Mas Daniel, que era do alto escalão do governo babilônico, com apenas 5 minutos de conversa, o rei Dario notou que ali era um homem espetacular, era um servidor público exemplar, com honestidade, sinceridade, lealdade, exatidão, fora de série. Gente, na linguagem de hoje, Daniel era um superdotado. Você vê como Deus usa todo tipo de pessoas, né? Amós era um boiadeiro, Pedro era um pescador, Agora, Daniel era alguém acima da média, realmente o cérebro dele raciocinava muito rápido, ele seria o que nós hoje chamamos de um superdotado, e pôde também ser usado por Deus. Tem lugar também para os inteligentes do reino dos céus, né? Deus pôde usá-lo, pôde usar essa inteligência toda de Daniel. E agora, gente, o episódio que vai acontecer aqui, Daniel estava com 80 anos quando é lançado na cova dos leões. 80 anos de idade, mas ainda com a sua plena capacidade mental, porque ele usava as regras de saúde, de temperança, de confiar em Deus. Era alguém que não manifestava até os 80 anos que ele tinha. Era alguém que tinha paz. Quer que eu diga uma coisa que envelhece muito? Ansiedade. Envelhece demais. Olha que episódio. Quando a gente lê, Alex, não tem quem diga que Daniel aqui tinha 80 anos lendo esse episódio. Vamos ler juntos? A minha meta é só essa. Eu quero ler os 28 versículos, mas eu vou explicar todos, tá? E aí eu queria que você usasse alguma forma de marcar o capítulo 6 de Daniel. Eu tenho a bênção de ter essa fitinha aqui, ó. Aí eu vou marcar o texto principal. Quem não tiver fita na Bíblia, usa um cartão, usa uma identidade, que a gente vai andar em outros textos na Bíblia, mas deixe sempre marcado Daniel 6. Vamos começar. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos presidentes, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. A palavra rei aí é para que o reinado, né? Para que o reinado não sofresse prejuízo. O que é que nós lemos até aqui, gente? Esse Dario não é o Dario primeiro. Esse é o Dario filho de Assuero. Na verdade, a Bíblia fala, usa a palavra filho, mas na verdade ele era neto de Assuero. A Bíblia usa algumas vezes no Antigo Testamento a expressão filho para designar neto, tá? Também. Então, esse Dario aqui era o Dario filho de Assuero. Ele foi uma pessoa que reorganizou o império e instituiu pela primeira vez no mundo antigo uma verdadeira república. Ele criou um governo para a época, gente, extremamente democrático. Ele dividiu o reinado em 120 províncias ou satrapias e colocou um governador sobre cada uma das 120 províncias e estabeleceu no reinado todo 3 presidentes. Cada presidente cuidaria de 40 governadores, eram 120. Então havia 3 presidentes e Daniel era um dos presidentes, Pastor Guerra. Daniel era um dos presidentes que, para os quais aqueles governadores prestariam conta, tá? Até aqui nós estamos entendendo. E num caso raro, viu, de alguém permanecer de um governo para o outro, Daniel se tornou um servidor público federal no maior império da época, que era o Império Medo-Persa. Então, quando você lembra de Daniel 2, leiam em casa, lembram do sonho do rei Nabucodonosor, daquela estátua tetrametálica? A cabeça de ouro representava o império neobabilônico ou o império caldeu. Esse império estava dando lugar agora para os peitos e braços de prata, que era o império medo-persa, que é o império de Dario. Os 5 primeiros capítulos de Daniel era só o império babilônico narrado. Agora, lembra do capítulo 5, aquele banquete de Belsazar, que era o último dia que aquele Belsazar iria viver. Ele morreu ali, e o império medo-persa agora entra em cena. Estamos agora no reino de prata, o reino medo-persa Aquemênida. Agora, versículo 3, já, 2 dos 28 já foram, olha o 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses outros 2 presidentes e governadores, porque nele, o que, gente? Havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O rei agora queria que até mesmo os outros dois presidentes prestassem contas a Daniel. Ele seria o primeiro ministro do Império Medo-Persa. Sabe o que que acontecia, gente? Daniel era um servo de Deus, era alguém que estava colado com Deus e era muito inteligente. Nas reuniões que o rei Dario convocava, pastor Guerra, ele convocava os três presidentes diante de algum problema, aí ele ouvia os outros dois, Daniel falava por último. Quando Daniel falava, o rei dizia: é isso aí, resolveu. Isso começou a provocar ciúmes dos outros dois presidentes, porque quando Daniel abria a boca, ele resolvia. Gente, o sucesso incomoda. Aqueles que neste mundo começarem a se destacar, eles sofrem a inveja dos que preferem se acomodar, daqueles que não fazem as coisas direito. A gente experimenta isso no trabalho. Quando somos trabalhadores exemplares, leais, competentes, ainda mais com a exatidão e honestidade que Daniel tinha, ele começou a incomodar. E aí o rei, em nome do reino, ele quis nomear Daniel como principal do reino, até sobre os outros dois presidentes. Mas o rei pensou no reino, mas ele não considerou o ciúme que iria causar naqueles dois outros presidentes, que na cabeça deles era um exilado judeu. Como é que pode? Isso aí é do Império Babilônico. Esse cargo pertence a nós. E aí vocês vão ver agora a armadilha que armaram para cima de Daniel e como isso se repete hoje sobre o povo de Deus. Olha o capítulo 4, versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Gente, Alex, fizeram uma auditoria, colocaram uma lupa em cada ato de Daniel, cada papel que ele assinava, cada caso que ele julgava foi analisado, e não acharam nele culpa nenhuma. Eu fico pensando, irmãos, quando eu leio esse texto, quantos de nós suportariam uma auditoria dessa no seu ambiente de trabalho? Quantos homens hoje, se fizesse uma auditoria como essa que foi feita na vida de Daniel, procurando uma vírgula e não acharam? Nós temos que depender de Deus, irmãos. Nós temos que depender de Deus. Olha o versículo 5 agora. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele, olha aí, na lei do seu Deus. Eles agora mudaram de estratégia. Eles disseram: e se a gente colocar para Daniel escolher entre o sucesso neste mundo ou a lealdade ao seu Deus? Qual será a decisão de Daniel? Se colocarmos Daniel na parede, entre ele obedecer ao rei que deu tudo para ele, cargo, honrarias, benesses desse mundo, e esse Deus que ele diz servir, qual será a escolha de Daniel? Eles mudaram agora de estratégia. Versículo 6 diz: então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei. O texto faz questão de dizer que eles foram juntos, eles foram em grupo nessa conspiração. Eles disseram: olha, nós não podemos nos separar, é muito arriscado o que nós estamos fazendo. Daniel é muito querido do rei, mas se der problema, vai dar problema para todo mundo. Vamos sempre juntos, nunca nenhum de nós vai falar sozinhos. Eles se uniram num complô para destruir o servo de Deus, para destruir Daniel. Eles foram juntos, ó, ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Essa era uma expressão muito usada. Todo mundo que se dirigisse ao rei era uma norma até de etiqueta, e que podia até ser punida com a morte se a pessoa não fizesse isso. Ó rei, vive eternamente. Depois você vê em casa, o próprio livro de Daniel, capítulo 3, versículo 9. Analisa aí que essa mesma expressão foi usada lá com os três amigos de Daniel na fornalha. Ó rei, vive eternamente. Eles chegavam tentando também incriminar aqueles três companheiros de Daniel. Aí o que é que eles propuseram, gente? Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram. Eles mentiram. Daniel não foi consultado aqui, não. Mas eles chegaram para o rei de forma tumultuosa, dizendo como se fosse um assunto importante e urgente, e disseram: ó rei, todo mundo concordou. Ora, Daniel não foi ouvido. Daniel não tinha sido escutado, já é uma mentira. Não foram todos os 120 governadores, só aqueles que tinham ciúme de Daniel. Foi um grupo. E aí mas eles mentiram, né, dizendo que todo mundo tinha sido consultado, que a opinião era unânime. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, versículo 7, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que pelo espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, versículo 8, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Não é a lei brasileira, não, viu, gente? Nessa época, a lei dos medos e dos persas, uma vez promulgada, não tinha volta. Era uma lei revogável. Na cabeça deles, aquela lei provinha do rei. E se o rei anulasse a sua própria lei, era como se o rei estivesse dizendo que não era rei. Ei, eu errei. Então não é rei o que assinou, porque a lei dos medos e dos persas não se pode revogar. Vocês entenderam qual foi a armadilha? Eles chegaram bajulando o rei. Olha que proposta louca. Propondo que o rei fosse Deus por um mês. Eles tocaram o ego do rei. Eles fizeram essa proposta absurda: rei, você vai ser Deus por um mês. Nenhuma pessoa de todo o reinado poderá dirigir oração a nenhum Deus, senão a ti, ó rei. Se eles tivessem chegado dizendo que estava proibida a oração ao Deus dos hebreus, o rei Dario teria notado a armadilha. Eles preferiram sacrificar até a sua própria oração, a sua multidão de deuses, para destruir aqueles que eles estavam odiando naquele momento. Até eles mesmos não poderiam orar a sua multidão de deuses. Eles preferiam ficar 30 dias sem fazer essas suas orações, mas atingir o seu objetivo nefasto de destruir a vida de Daniel, o servo de Deus. Eu convido vocês, vamos lá no livro de Ester, capítulo 8, versículo 8, para entendermos um pouco sobre essa questão da irrevogabilidade da lei dos medos e dos persas. Irmãos, não adianta procurar Ester, que você não vai achar. Ache Salmos, aí você volta um, é Provérbios. Acha, ou melhor, é Jó, volta outra, é Ester. Porque senão, se você for procurar Ester, você não acha, não. Estou é brincando, hein, irmão, sei que vocês acham. Ó, achou Salmos, volta Jó, antes de Jó é Ester. Aí todo mundo achou, né? Ó, mas o pastor Guerra nem precisa. Olha aí, ó. Escreve aí, Ester, capítulo 8, versículo 8. Eu vou ler aqui. Escrevei, pois, aos judeus, como vem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Por quê, gente? Porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Na cabeça dos medos e dos persas, aquilo que o rei promulgasse o rei tinha um anel em forma de sinete, que ele promulgava em cima da cera quente. Ele pressionava o anel e ali ficava a estampa com a marca do anel. Uma vez promulgado, não se podia revogar. Vamos voltar para o nosso texto de Daniel, com a marcação que você tem aí. Eu tenho a fitinha. Vamos agora para o versículo 9. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Versículo 10, já de Daniel 6, tá? Voltando ao nosso texto que vamos estudar, que estamos investigando nesta noite. Versículo 10 agora. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas para o lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Gente, Daniel estava no seu trabalho, no seu escritório. Aquele decreto foi divulgado em todo o reino. Saíram lendo o decreto em todas as repartições públicas. Quando chegaram ao órgão onde Daniel trabalhava, no seu escritório, que ele ouviu a leitura do decreto, Daniel era superdotado. Gente, ele levou 10 segundos. Ele parou 10 segundos. Ele disse assim: perdi. Ele viu que não tinha jeito. Ele viu que a armadilha foi muito bem feita. Ele foi falar com Dario? Não. Ele viu que não tinha jeito. Ele, na mesma hora, em 10 segundos, aquele superdotado concluiu que foi um plano bem feito, que os homens não poderiam mais resolver a sua causa. Agora ele devia falar para o Deus do impossível, para um Deus para quem não, nada neste mundo é impossível, um Deus que, se quiser, ele faz qualquer coisa. Ele foi para o seu quarto. Ele, as casas, gente, daquela época, elas tinham o teto reto, e era muito comum que no andar de cima eles fizessem um quarto de oração. E Daniel abria as janelas para o oeste, para a direção de Jerusalém, que nem mais existia, já tinha sido destruída. Mas ele, por reverência, ele ainda se voltava para onde um dia o templo existiu, e de joelhos orou a Deus. Gente, o rei Davi, ele orava sentado. Eliezer e Elias, eles se inclinavam para orar, eles faziam uma reverência para orar a Deus. Ana orou de pé, mas o mais comum era colocar o joelho no chão para orar, como Esdras, como Estevão e como Jesus. Depois veja Lucas capítulo 22, versículo 41, Jesus, o rei do universo, se ajoelhando, dando exemplo para nós, para falar com Deus. Quem estiver anotando, eu queria que você anotasse essa frase que eu vou dizer agora. Anota aí no teu caderno: eu irei mais rápido. Quem for mulher, escreve mais rápida. É até, pode até botar rápido também, porque aí é um advérbio, é invariável. Eu irei mais rápido de joelhos do que correndo. Do que correndo? Do que correndo. Você sabe, irmã, que o homem, ele vai mais longe de joelhos do que correndo? Você vai chegar muito mais longe se você estiver coladinho de Deus do que tentar vencer no teu braço. Era muito comum eles, os judeus dessa época, eles oravam virados para Jerusalém. Vamos ver lá em Salmos, que você acha bem rapidinho, é o meio da Bíblia praticamente. Salmos, capítulo 28, deixa marcado o nosso capítulo 6 de Daniel, versículo 2, Salmos, capítulo 28, versículo 2, ouve-me, olha o que, que o salmista fala, ouve-me as vozes suplicantes, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário.
Glória a Deus.
Hoje, nós não temos mais um lugar de adoração para onde a gente se vire para orar. Hoje, você pode orar, falar diretamente com Deus.
Glória a Deus.
Nos céus. Glória. Onde Cristo é o nosso sumo sacerdote e está intercedendo por nós e ouvindo as nossas orações. Eu quero que vocês anotem aí, Hebreus, não vamos ler hoje, vamos ler em casa, Hebreus capítulo 4, quero que você leia os versículos do 14 ao 16 de Hebreus 4, Cristo como nosso sumo sacerdote hoje, intercedendo por nós. Você pode orar e falar diretamente com Deus, não precisa se virar mais para nenhum ponto cardeal do planeta Terra. Naquela época, Cristo ainda não tinha vindo reconciliar a humanidade com os céus. Daniel abriu as janelas para o oeste, para a direção de Jerusalém. Mas você agora pode se colocar diante de Deus como filho. Depois do que Cristo fez no ano 31 da nossa era, naquela cruz, ele ligou de novo, o véu se rasgou, o véu de separação se rasgou, e agora qualquer um de nós pode falar diretamente com Deus. Vamos voltar para o nosso capítulo 6, Daniel. Eu vou ler agora o versículo 11. Gente, Daniel não mudou os seus hábitos em nada. Ele poderia, Alex, orar de janelas fechadas, não poderia, irmãos? Ele não poderia olhar só em silêncio? Ele não poderia olhar, orar na cama antes de dormir? Isso era só 30 dias, era um mês. Mas ele era um servo de Deus ali naquela nação pagã, e ele era uma testemunha do Deus vivo, do Deus eterno. Qualquer sinal de mudança da sua rotina podia transmitir medo ou ser um sinal de fraqueza para aqueles que ele estava evangelizando. Ele não ia estabelecer nenhuma condescendência com o pecado. Ele não iria se omitir. Daniel continuou como ele sempre costumava fazer, orou de janelas abertas, se ajoelhou do mesmo jeito. Sabe o que que esses presidentes fizeram? Esse grupo era os dois presidentes e alguns governadores enciumados. Talvez não tivesse aqui nenhum dos 40 governadores que estavam sob o comando de Daniel, porque Daniel, gente, ele entendia todo mundo, ele falava com amor, era um homem que ninguém deveria querer mal nenhum. O único pecado que ele fez foi ter sucesso, incomodou as pessoas. Sabe o que que aqueles grupos fizeram? Eles alugaram um quarto de frente à casa de Daniel e ficaram esperando para ver se pegavam um Daniel orando ao seu Deus. Não deu trabalho nenhum. A primeira vez eles já pegaram logo Daniel orando. Eles não precisaram esperar muito tempo, não, gente. Logo de primeira eles saíram contando vitória. Conseguimos logo de primeira. Vamos ler aqui o 11, ó. Então aqueles homens foram juntos, sempre juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar, olha que coisa, súplicas, de joelhos, diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram, versículo 12, né? Rei, não assinaste tu um interdito, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eles primeiro perguntaram ao rei: ei, o decreto ainda está em vigor? Como quem não soubesse de nada, como se estivessem preocupados com o rei. Ei, o decreto ainda está valendo? Daniel, ele saía do seu trabalho 3 vezes por dia para orar. Quero que vocês visitem comigo de novo o Salmo, só que agora o Salmo 55. Olha as 3 orações. Ele orava na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. Essas horas eram contadas após o nascer do sol. Então, na hora terceira, às 9 horas da manhã, ele orava. Na hora sexta, ao meio-dia. E na hora nona, às 3 horas da tarde. Na hora terceira e na hora nona, que era às 9 horas e às 15 horas, era a hora dos sacrifícios da manhã e o sacrifício da tarde que eles faziam a Deus. Daniel não mudou em nada. Olha o 55, Salmo 55, versículo 17. Quero que você anote também, além de ler aqui, eu quero que você tome notas. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele, o quê? Deus ouvirá a minha voz. Gente, como é que a gente ora? É como um filho conversando com o pai, é do mesmo jeito. Abre o teu coração a Deus em lágrimas, às vezes em súplicas. É um filho. Nós temos agora direito de nos colocarmos perante Deus como filhos e abrirmos o nosso coração. Daniel fazia isso 3 vezes. Agora, gente, ele não fazia como os fariseus da época de Cristo. Não era para ser visto pelos homens aqui. Lembra que Cristo disse que quando fores orar, de joelho, fecha a tua porta. Será que Daniel descumpriu a recomendação de Cristo? Não. É porque aqueles fariseus não oravam para conversar com Deus, mas para se exibirem para os homens e ganharem a glória humana. O caso de Daniel não era glória, gente. Ele ia ganhar uma cova se ele fizesse isso. Ele estava era sendo provado. Ele não ia ganhar nenhuma glória não se ele fizesse aquilo. Ele iria perder a vida. Aí eles primeiro perguntaram ao rei: a lei está vigendo mesmo? E agora o versículo 13, ó. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles queriam passar a imagem de Daniel como um ingrato e como um traidor. Daniel era mais leal ao rei do que todos eles, do que todos aqueles que estavam falando com o rei. Nesse momento, o rei percebeu que caíra numa armadilha. O coração dele entristeceu, o estômago gelou, e ele pensou: eu quis ser Deus por 1 mês e fui marionete por 1 dia. Eu vou perder um dos meus melhores amigos. Ele gostava muito de Daniel, gente. Ele gostava muito. E aí ele rapidamente se desesperou, mas vamos ler agora o restante, e tentou achar uma brecha na lei. Ele chamou os advogados do rei, os melhores, e todo mundo estudando o decreto, querendo saber se tinha uma chance para Daniel. Versículo 14: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Ele iria tentar salvar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Até o rei tinha, até o sol se pôr daquele dia, para dar a sentença de Daniel. O rei precisou de uma tarde inteira, pastor Guerra, o que Daniel levou 10 segundos. Daniel, quando viu lendo no departamento dele o decreto, ele parou 10 segundos. Perdi. Nenhum homem resolve meu caso. Vou falar com o rei do universo. O rei ficou uma tarde toda para descobrir o que Daniel descobriu em 10 segundos. Chamou os advogados do rei, todos tentando livrar Daniel. E agora, versículo 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram. Eles foram a segunda vez, porque o rei não expedia a sentença de condenação. Eles foram juntos de novo. Gente, tem que ir todo mundo junto. Se der problema, é para todo mundo. Eles juntos foram cobrar do rei, porque eles tinham direito legal de exigir do rei a execução da condenação de Daniel. Versículo 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Aí não teve jeito, gente. Versículo 16: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre.
Glória a Deus.
Gente, mandaram buscar Daniel no seu trabalho. Ele, quando chegou escoltado, sem estar amarrado por causa da sua idade, só duas pessoas escoltando e uma multidão seguindo, alguns soldados e o resto de curiosos para saber o que ia acontecer. Por que que aquele homem tão poderoso estava sendo levado agora como um prisioneiro? Quando Daniel chega, Alex, o rei Dario já estava na cova, já estava lá na beira da cova, junto com os presidentes. E o rei Dario, tentando se comunicar com Daniel só com o olhar. Quando Daniel chega à cova, o rei já estava lá junto com os presidentes, e o rei tentando dizer com o olhar: eu fiz tudo. Mas ele tinha que manter a postura de rei, e só com os olhos, ele tentando dizer para Daniel: eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu me lembro de outro episódio que só com os olhos duas pessoas se comunicaram. Foi Pedro, quando negou a Cristo 3 vezes, e o galo canta, e ele olha para Cristo, e Cristo com um olhar, sabe o que que Cristo transmitiu com aquele olhar para Pedro? Eu te compreendo. Gente, aquilo doeu no peito de Pedro. Não tinha nenhuma acusação no olhar de Cristo. Ele olhou para Pedro e só com os olhos ele disse: eu te entendo. Aquilo doeu mais do que se fosse um murro. E agora Dario também, o seu amigo Daniel, o rei diz: eu fiz tudo. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Aí, gente, aqui no final, eles dizem que Daniel... O próprio rei diz que Daniel é servo do Deus, porque os presidentes e governadores que estavam formando o complô disseram ao rei, desprezando a sua posição no reinado, que Daniel era só um escravo judeu. Chamaram Daniel só de escravo. Mas Daniel agora é chamado pela boca do rei de escravo de quem? De Deus. Eles tinham razão. Daniel era escravo, que a palavra servo aí, ela está amenizada, mas o que significa aí é escravo. Gente, a liberdade neste mundo caído não existe. Nós não podemos escolher a liberdade, nós só podemos escolher de quem que nós vamos ser escravos. Ou o homem neste mundo é escravo de Deus, ou ele é escravo do pecado. Você não pode escolher a liberdade. Mas é interessante que em João 8:32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. E no versículo 36 do mesmo capítulo 8 de João, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um cristão chamado George Mattson, ele disse uma frase que é curiosa. Ele disse assim, orando, e ficou para os crentes de todas as eras: torna-me um cativo, ó Senhor, e serei livre. Torna-me um escravo, ó Senhor, e serei livre. Uma das piores escravidões que é retratada na Bíblia é a escravidão ao pecado. O pecado, ele priva o homem da busca da verdade. Quando nossos primeiros pais tomaram daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, lá no Éden, que significa dizer por si mesmo o que é bem e o que é mal, independente do que o que Deus acha que é bem ou mal, o bem e o mal se misturaram ali. E agora só Deus pode separar o bem do mal. Você sabia que quanto mais o homem pratica o pecado, menos consciência que está pecando ele tem? Porque agora o bem e o mal se misturaram. Pouco mais a pessoa perde totalmente a capacidade de discernir as coisas espirituais. O pecado é o pior dos carcereiros, porque priva o homem da busca da verdade e por Deus. Aqui nós terminamos de ler o versículo 15, e depois do 16, né? Alex, olha a diferença do rei Dario. O que é que ele disse para Daniel naquele momento? Que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Diferente da oração de Nabucodonosor. Você lembra das palavras do outro rei? Orgulhoso e soberbo, Nabucodonosor. Vamos lá, você já está em Daniel? Volta para o capítulo 3 de Daniel. Olha o versículo 15. Olha como é que o outro rei falava do império anterior, o império neobabilônico ou o império caldeu. Versículo 15, do capítulo 3 de Daniel. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis ao mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Olha o desafio aqui. Ele diz que não tinha Deus que livrasse quem adorasse aquela estátua das mãos dele, o rei Nabucodonosor. Qual foi o fim dele? Ficou igual um jumento comendo capim, com uma doença do cérebro, como um animal comendo capim. Você vê isso no capítulo seguinte. Ele, orgulhoso, disse que não tinha Deus que livrasse. Agora Dario não, porque Daniel havia contado as maravilhas que Deus fez nos reinados de Nabucodonosor e de Belsazar. Daniel tinha contado para Dario. Dario conhecia o Deus de Israel. Aí ele disse que o teu Deus, que eu sou testemunha de que você serve a ele de dia e de noite, que ele te livre disso. Como é que está aí, gente? O versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o anel dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Sabe como é que era essa cova? Ela era quadrada, com dois compartimentos subterrâneos. Ela tinha um buraco para cima. Nessa abertura para cima, parece com alguns zoológicos de hoje, como o zoológico aqui de Brasília. Tem um muro de mais ou menos um metro rodeando a cova, só para a pessoa chegar na borda e ficar observando o que está dentro. Tem um murinho baixo, e aí é o buraco. Mas tem um outro buraco pela lateral da cova, que é por lá que eles alimentam os leões. O que é que eles fazem? Eles jogam a carne num dos compartimentos. Aí quando os leões vêm para um dos compartimentos, eles fecham a grade, aí limpam um dos compartimentos da cova. Depois eles fazem o contrário, joga a carne no outro, aí limpam a cova também. Tinha dois compartimentos separados por uma grade e duas entradas, uma na lateral e outra em cima. Daniel foi colocado pela entrada lateral. Ele foi colocado lá pela entrada lateral, fecharam com uma pedra e eles vedaram com reboco, e tanto o rei com seu anel sinete selou o reboco, como os outros. Sabe por quê, gente? Tinha dois objetivos. Do ponto de vista do rei, era para que ninguém matasse o Daniel de algum outro modo, caso os leões não o atacassem. E do ponto de vista dos governadores, que também selaram, era para que ninguém tirasse Daniel de lá, caso os leões não estraçalhassem o corpo dele imediatamente. Então as duas facções políticas estavam ali, cada um do seu ponto de vista. Todo mundo não queria que a pedra fosse O rei ainda confiava: será que o Deus de Daniel vai livrá-lo, como livrou os seus três amigos na fornalha, que ele mesmo me contou? E aí ele selou para que ninguém matasse Daniel de outra maneira, caso os leões não fizessem o trabalho. Gente, o rei naquela noite não dormiu, nós vamos já ler o texto. Mas Daniel dormiu tranquilo.
Glória a Deus.
Daniel dormiu com aqueles travesseiros feitos pela juba dos leões, porque Deus mandou um anjo. Deus manda um anjo para proteger o servo dele lá na cova, e aqueles leões viraram gatinhos gigantes. E a coisa mais gostosa foi a noite dormida nas jubas dos leões. E o rei do outro lado diz que não dormiu de ansiedade e de remorso. Vamos continuar lendo o versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento de música, era luto, e fugiu dele o sono. Olha, não dormia, fugiu dele o sono. Versículo 19, pela manhã, ao romper o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Assim que o rei olhou que tinha um raio de luz, gente, ele saiu correndo, mas sem muita esperança. Ele saiu correndo para ver o que aconteceu com o seu leal servo, o seu servidor público mais dedicado e o seu melhor amigo no reinado. O versículo 20, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. A voz, ela não esconde as emoções, né? No aramaico aqui, a expressão é com voz sofrida. Estava na voz dele a amargura. Era um senhor de 62 anos, gente. O próprio rei Dario tinha 62 anos. Foi por isso que o rei Ciro, que era sobrinho de Dario, ele que conquistou a Babilônia. Mas ele tinha só 25 anos. Nada mais natural do que deixar o reinado para o seu tio Dario, que tinha 62 anos. Dario morreria depois de 2 anos desse episódio. O próprio rei Dario morreria. Então esse episódio ocorreu aí entre a tomada da Babilônia e 2 anos depois a morte do próprio rei Dario, que morreria 2 anos depois. Aqui era o ano 539 a.C. quando o Império Babilônico é tomado, e 2 anos depois o rei Dario morre. Entre uma coisa e outra, em algum ponto entre esses 2 anos ocorreu esse episódio que nós estamos lendo. Agora, gente, o que é que ele fez? O versículo 20, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, escravo do Deus vivo. Ele foi chamado de escravo, e ele era mesmo, só que escravo de Deus. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Eu me impressiono agora com a resposta de Daniel. Que homem nobre, numa situação daquela, numa cova dos leões, condenado à morte, num buraco, ele ainda responde com etiqueta. Depois de alguns segundos da pergunta do rei, escuta-se lá da cova: ó rei, vive eternamente. Era a forma de se dirigir ao rei, era as normas de etiqueta. Ele ainda é educado no momento desse. Que homem! Como Deus transforma as pessoas. Que homem, que exemplo para todos nós. Versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Daniel em nenhum momento fez a sua defesa antes de ser jogado na cova. Em nenhum momento. Ele não abriu a sua boca em um momento para se defender antes de ser jogado. Mas agora ele fala para o rei. Agora ele explica. Ele diz no versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante de quem, gente? De Deus. Lembra de Atos capítulo 5 versículo 29, anota para ler em casa, Atos 5, 29, quando Pedro e os apóstolos foram proibidos de anunciar o nome de Jesus, o que é que eles respondem? Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Até mesmo em relação à lei dos Medos e dos Persas, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então Daniel explica que ele não foi inocente, não foi só perante o rei, não, foi perante ao rei que criou tudo. Ele achou em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Ele agora, com toda a educação, com todo o cuidado, ele fala para o rei que ele é mais fiel do que qualquer um dos outros servos. Eu nunca fiz nada contra ti, rei. Com toda a educação, ele dá uma pequenina reprimenda no próprio rei. Versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira. Quando Daniel foi jogado, o rei estava triste e os seus opositores alegres. Mas agora, quando ele é tirado vivo da cova dos leões, o rei está alegre e os seus opositores estão em tremor, estão aterrorizados. E ele é tirado pelo buraco de cima, não tiram nem pelo buraco da lateral. Rapidamente Daniel é tirado pelo buraco da parte de cima. E aí ele diz aqui, ó, versículo 23: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê, gente? Porque crera no seu Deus.
Aleluia! Glória a Deus.
O apóstolo Paulo, o autor da Epístola aos Hebreus, eu sei que na teologia há uma discussão sobre a autoria da Epístola aos Hebreus, mas eu acredito que foi Paulo quem escreveu essa epístola. Quem teria tamanha revelação para escrever uma carta tão bela como Hebreus? Foi Paulo. Ele, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 33, ele cita esse episódio. Quando ele fala da fé, ele diz daqueles que pela fé fecharam a boca dos leões. Ele estava se referindo a Daniel. Aqui, qual foi o mérito de Daniel, gente? Creu no seu Deus. O grande milagre aqui, no capítulo 6 de Daniel, não foi o livramento, foi a obediência e a fé de Daniel. Esse é o grande milagre, não foi o livramento, não. O grande milagre foi Daniel obedecer a Deus, mesmo se ele tivesse tido o seu corpo estraçalhado. Ele era um triunfante, a coroa da vitória estava reservada para ele. Ele teria vencido do mesmo jeito. Gente, Deus não livrou Estevão, Deus não livrou Pedro, nem Tiago, nem Paulo, que foi decapitado. Tiago e Paulo foram decapitados, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas esses homens triunfaram, porque eles não se renderam aos poderes malignos deste mundo e permaneceram fiéis ao seu Deus.
Aleluia.
Aí agora, gente, olha só, versículo 24, olha aqui: ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Meu Deus, que coisa terrível sobreveio a esses homens, e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Gente, era comum nos povos do Oriente Antigo, quando alguém era condenado, era executada a família toda, com medo de retaliação. Não podia deixar um irmão, não podia deixar um primo, um filho. Eles temiam retaliação da família. Então todo mundo tinha responsabilidade pela família toda, porque se alguém fosse condenado, todo mundo seria condenado. Isso aqui não foi Deus, isso aqui foi o costume do povo daquela época. Foram os persas, eles eram famosos pela crueldade das suas execuções. Eles eram muito famosos. Alex, esses governadores, eles não foram colocados na cova pelo lugar que Daniel foi, pela lateral. Eles foram jogados por cima, por onde Daniel foi tirado. E antes que eles tocassem o fundo da cova, os leões já tinham devorado. Sabe por quê, gente? Eles disseram, Alex, para o rei, que os leões não comeram Daniel porque tinham sido alimentados. Eles não reconheceram o milagre de Deus. Eles disseram, olha, Daniel foi livrado porque os leões, alguém deu alimento para eles. Aí o rei disse, pois vamos testar essa hipótese. Joguem eles. Vamos testar. Eles mesmos levantaram a hipótese de que os leões tinham sido alimentados. E o rei disse, pois então vamos testar a hipótese de vocês. Podem lançá-los, junto com mulheres. Antes de tocarem o solo, eles tiveram os ossos estraçalhados e cumpriram a profecia de Salomão, que fora profetizado lá pelo rei Salomão, no capítulo 11 de Provérbios. Quero que vocês leiam comigo, Provérbios 11, olha o que, é que se cumpriu nesse dia, gente. Provérbios capítulo 11, versículo 8.
11, 8. Cumpriu-se a profecia de Salomão, profetizado lá em Salmo, em Provérbios 11, versículo 8. O que, que diz aí? O justo é liberado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Olha aí, gente. Até o mal que tentam fazer a um servo de Deus, se Deus intervir, redunda em bênção, e para o que tentou atacar um filho de Deus, é desgraça. Eu tenho é pena de quem tentar contra um servo de Deus. Olha o que diz aí, Provérbios 11, 8, a profecia que se cumpriu lá em Daniel, naquele episódio de Daniel 6, o justo é liberado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Vamos voltar para o nosso capítulo 6 de Daniel, 25, versículo 25 do capítulo 6, faltam 4 versículos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Um novo decreto foi publicado, reconhecendo que o Deus dos hebreus é o único Deus vivo e verdadeiro. Gente, esse decreto é um tratado de teologia. Esse decreto aqui, que foi promulgado, ele revela os atributos de Deus e é uma verdadeira oração. Vamos ler. O que que dizia o decreto? A ementa, paz vos seja multiplicada. Isso aqui é a ementa da lei. E o texto da lei? Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel.
Glória a Deus.
Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim.
Aleluia.
Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões.
Glória a Deus.
Último versículo. Daniel, pois, o que, gente? Prosperou no reinado de Dario, que morreria 2 anos depois. Ciro toma posse do reino, e ele vai reinar até 530 antes de Cristo, Ciro. Mas ele prosperou também no reinado de Ciro, o rei persa. Olha que história magnífica, meus irmãos. Aqui, esse decreto foi uma oração, é um tratado de teologia. Diz que Deus é o Deus vivo, diz que ele tem um reino, diz que esse reino dura para sempre, diz que qualquer um que seja servo dele e que ore a ele pedindo socorro em oração, ele atende, ele livra, ele salva, ele redime, ele perdoa. Vocês não acharam
que esse decreto está lindo demais, gente. Será que Dario se converteu? Nós não temos informações se o rei Dario foi salvo, se ele abandonou os deuses pagãos. Nós não sabemos disso. Mas sabe quem foi que escreveu esse decreto? Será que vocês suspeitam? O próprio Daniel. Quem escreveu, ele só foi pegar a assinatura do rei. É muito comum os assessores do rei, eles entregam a lei pronta. Assim como os governadores entregaram aquele decreto, que era armadilha para Daniel, eles que escreveram. E o decreto não foi revogado não, viu? Dos medos e os persas não foi revogado. O decreto dizia o quê? Que seria o quê? Lançado na cova dos leões. Daniel, não foi? O decreto foi cumprido. O decreto não dizia que seria executado. O decreto dizia que seria lançado na cova dos leões. E Daniel foi. O decreto foi cumprido. E agora um decreto desse que é uma verdadeira oração. E eu convido a igreja, do jeito que você está, nós vamos repetir esta lei que foi publicada para toda a terra, só que agora é orando. Nós vamos colocar eu falo e você repete, a partir daqui, ó. Os homens tremam e temam perante Deus de Daniel, repitam. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. E o seu domínio, que é o seu senhorio, né, o seu poder e autoridade, não terá fim. O seu domínio não terá fim. Ele me livra. Ele me salva. Tem misericórdia de nós, Deus eterno. Olha para cada um de nós. Ele faz milagres no céu e na terra. E faz milagres na minha vida. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E é ele quem me livra em todas as minhas batalhas. Sabia, meus irmãos, que livrar um homem da escravidão do pecado é um milagre maior do que o milagre aqui que nós acabamos de estudar?
Glória a Deus.
Sabia que duas verdades queria falar aqui para vocês. A primeira, para todo servo de Cristo, Deus designa um anjo para nos proteger nesse mundo mau. E todos os livramentos que esse anjo já te deu, você só vai conhecer na eternidade. Às vezes você esquece uma carteira em casa e volta para pegar. Volte feliz, em tudo dai graças, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A nossa preocupação deve ser continuar amando a Deus, e tudo vai cooperar para o meu bem. E a segunda verdade é que cada vez que alguém se levanta neste mundo e confessa a Cristo como seu único Senhor e Salvador, as forças do mal também vão perseguir essa pessoa. Nós também temos um leão para vencer. Nós também temos uma cova de leões. Querem ver qual é? Vamos ler comigo o último texto da noite? Vamos lá para 1 Pedro, no final da sua Bíblia, capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Volta aí de Apocalipse, aí volta as cartas de João, aí você vai achar Pedro, ó. Lá, vai lá para o final da sua Bíblia, lá no finalzinho. Eu quero a primeira carta de Pedro, o capítulo 5, o versículo 8. Vamos terminar com isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o quê, gente? Como um leão que ruge, pior do que os leões que estavam lá tentando contra a vida de Daniel. Como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nosso mestre está voltando. para nos dar o toque final da imortalidade, para colocar em ruínas todos os reinos injustos desse mundo e nos trazer a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, como nós nunca vimos, nenhum olho viu, nenhum ouvido jamais ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém.
Que pai bom que nós temos, né? Que pai maravilhoso. Esse Deus maravilhoso que livrou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Depois livrou Daniel da cova dos leões. Enviou o filho dele, o Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar. Amém? Para nos dar uma vida eterna. Uma vida de vitória na glória. Uma vida na presença dele, cantando e adorando a ele. Amém.